Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia para quem gosta de ficar bem informado. Esse programa é um prato cheio, né? A partir de agora, o resumo das principais informações com Humberto Fernandes e Jalber Pereira aqui na sua rádio e na sua televisão. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Começar novamente com notícia boa. Olha, em Paris, o governador Carlos Brandão se reúne com lideranças do setor de frigorífico.
É busca de investimentos no setor pecuário do estado do Maranhão. E o Maranhão segue excluído da lista com as cidades mais violentas do país. Estamos fora. Diminuímos aí um pouco a violência, apesar de ainda ser uma grande preocupação das autoridades.
Também vamos trazer informações, Roberto. Olha, mais de 150 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de São Luís agora no mês de junho.
E que cada um traga pelo menos R$5 mil para os maranhenses.
É verdade.
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deve prestar depoimento nessa quinta-feira à Polícia Federal na investigação sobre a atuação do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
E hoje tem seleção brasileira em campo, viu? Carlos Ancelotti promete seleção com a cara do Brasil. A estreia vai acontecer hoje contra a equipe do Equador, partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Nós vamos movimentar os nossos repórteres. Jonas Mendes está em um lugar, o nosso amigo Carlos Roger está em outro, Nildo Costa está se recuperando. Nildo Costa está se recuperando, teve aí uma pequena virose, né? Adilson Souza e os demais colaboradores, você vai acompanhar a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 5 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
E para começar esse programa com energia bastante positiva, como a gente faz todos os dias, só tomando a Laiga, né, Jovem Pereira? Né? Nós recomendamos a você, faça como a gente, tome o Alag, uma suplementação natural que não tem nenhuma contraindicação, não tem essas preocupações como os medicamentos químicos, né? O Alag é apenas uma suplementação natural que vai melhorar o desempenho do seu coração, vai melhorar ali a circulação do sangue, aí resolve os problemas cardiovasculares, resolve o problema das cãibras, das fadigas, do cansaço, da diabetes, de uma série de outros problemas. Então você não pode perder tempo. Com apenas uma dose diária, são duas cápsulas que você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares. O Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, acaba também com aqueles problemas nas juntas, que incomoda muita gente, nas articulações, né, que a gente chama, nas articulações, e aí começa a ter aquela, você vai se levantar, o cidadão às vezes vai chegando a uma certa idade, né, demora um pouquinho sentado, quando vai se levantar, está sentindo aquelas dores,
problemas reumáticos,
as juntas não estão querendo voltar para o lugar. Quando você toma o Alag, ele vai dando uma melhorada, né, nessas funções também. E aí você encontra o Alag mais próximo, na farmácia mais próxima da sua residência, ou então liga direto, fala com o pessoal da Alifarma. Na Alifarma, o telefone é 8606-3142. 8606-3142, você coloca o 98 antes, aí 8606-3142, e aí você vai obter todas as informações, conversar com o pessoal da Alifarma e eles vão mandar direto para sua casa, né? Se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, ou no programa Central Esporte, ou no Honda Central, aí você já ganha logo 20% de desconto na hora, e eles ainda vão mandar entregar na sua casa. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Nós vamos diretamente com o repórter Carlos Roger, que tem algumas informações, inclusive teve ataque de pitbull, né? Ele vai contar essa história melhor para a gente. Aconteceu no município de Passo do Lumiar. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um bom dia para você, para o Jalba Pereira e para todos que estão acompanhando o Central Manhã. Lindo dia, inclusive. Você pode observar aí, céu claro, na capital maranhense. E em toda a região metropolitana. Olha, é isso mesmo, ataque de pitbulls no município de Passo do Lumiar. O Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, logo em primeira mão, já divulgou no portal centraldenoticiasbrasil.com ontem mesmo. E hoje a gente traz aqui as imagens, a gente fala sobre o caso. Esses dois pitbulls, eles já são conhecidos lá da comunidade, lá da região de Passo do Lumiar, onde aconteceu o episódio. O que acontece? Esses dois cães saíram da residência do proprietário, um vizinho ia passando pelo local e nesse momento ele foi atacado. Ele está hospitalizado com ferimentos graves. Eu não sei se nós temos aí a imagem dele no hospital, mas ele foi atingido principalmente no rosto. Ele teve ferimentos na cabeça, nos lábios. O animal deformou ali o rosto desse rapaz. E dois homens que passavam pelo local, dois vizinhos lá também, eles socorreram esse homem para que ele não fosse morto por esses dois pitbulls. Inclusive, durante essa ação, nós ficamos informados de que um dos pitbulls morreu. Ele teve que ser morto para que ele não continuasse o ataque. O outro saiu, correu, fugiu para a residência. Então, a partir daí, começou a polêmica, a situação do cachorro, o proprietário tem culpa ou não tem culpa. Já apareceu gente colocando a culpa, claro, nos pitbulls, na raça dos animais, né? Porque o pitbull é um animal conhecido como um animal de um poder de ataque muito grande, um animal que foi desenvolvido para rinhas de briga. Para quem não sabe, o pitbull ele não foi um cão criado para guarda de casa, ele foi criado para rinha, para lutas, para briga entre cães. É um cão feito em laboratório, é um cruzamento de várias raças. Então, esse caso já está na delegacia. O proprietário vai ser ouvido hoje para falar a respeito dessa questão aí. E aí entra aí várias situações, a vigilância sanitária, a questão da saúde dos animais, para saber se não passou alguma doença, uma raiva, por exemplo. A gente tem uma matéria sobre isso. Humberto, já vocês têm cães em casa? Humberto, você tem cão em casa? Você tem animal de estimação?
A Lola e a Mimosa. Tem duas lá em casa. Gatinhos, só tem 13. A gente tem 3 gatinhos. Os gatinhos são muito dóceis, gostam muito de brincar com a gente. E os cães também são dóceis, mas eu gosto do vira-lata. O vira-lata, ele dá menos trabalho, né? Agora, só a Lola que teve um problema pra parir. E aí eu tive que levar lá no hospital da Universidade Estadual do Maranhão. Eu quero até aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe lá do hospital. Hospital Universitário da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, as instalações, rapaz, eu digo, rapaz, aqui é o SUS ou é particular?
Não é nenhum, é muito bom. Outro.
Tá no meio.
Muito bem equipado.
Mas aí foi
muito
reformado lá e tá muita boa qualidade no atendimento, tudo refrigerado, bonitinho lá. A Lola chegou lá, queria dormir, porque lá tinha ar-condicionado, lá em casa não tinha. E aí a Lula era dormir. E aí já fez a cirurgia, tudo direitinho. Eu gosto de tratar bem os animais. E os animais gostam de mim também, né?
É, porque é importante, viu? Quando você olha o cachorrinho, esse cachorrinho aqui é para adoção, ou então esse cachorrinho aqui é para venda. Então aí é muito bonitinho aquela bolinha de pelo, mas quando você leva para casa, esse animal vai crescer. Então é importante que você tenha consciência de que você vai ter a responsabilidade, que você vai ter a paciência e que você principalmente vai ter condição financeira, né, Humberto?
De cuidar. Pois é, já virei sócio, que gasta, da... Né? Como é que é o nome daquela, da casa lá do... que é parente da Potiguar, da Terra Azul.
A Terra Azul.
Isso,
Terra Azul,
eu lá já do não vou mais nem Márcio comprar. Brasil. A Terra Azul manda aquelas sacas, todo mês manda aquelas sacas lá, já direto lá para casa, já tem um convênio, foi celebrado um convênio. Terra Azul, bora entrar como patrocinador aqui do programa Central Amanhã, que eu tô gastando
olha mais aí,
que
viu? Vocês. Tá aí, ó, Márcio Brasil, tá aí, ó, fica o convite, o espaço está aberto aqui na Central de Notícias Brasil. Olha, antes da matéria sobre questões de doenças transmitidas por animais, por falar em tratar os animais bem, Humberto, a gente sabe que quando acontece um caso desse com pitbulls ou com qualquer outra raça considerada mais feroz, pastor alemão, fila brasileiro, doberman, rottweiler, enfim, é importante lembrar que a grande maioria das vezes a culpa é do proprietário. Porque ele cria um animal,
olha,
de qualquer jeito.
Carol, esse é um assunto bastante polêmico e cabe especialistas aprofundarem mais sobre ele. Acho que caberia aqui a gente também ter essa preocupação de consultá-los a respeito desse assunto, mas até onde a gente conhece, no pouquinho que a gente conhece, o animal segue muito as instruções, a forma como ele é educado pelos próprios donos.
Os tutores.
Eles seguem. Por exemplo, se você, mesmo o pitbull, que o pessoal diz que é uma raça bastante feroz, ela tem muita força, até pela a própria composição biológica dele lá, a gente percebe que é um animal bastante resistente.
É só músculo, né?
Mas eu acho que se ele for criado com carinho, ali com jeitinho, eu mesmo conheço alguns pitbulls que são muito dóceis. Né? Agora tem aqueles pitbulls que são treinados para devorar o cidadão caso ele entre em casa, que é aqueles que você fala aí que são treinados para ser os guardas dentro de casa. Né? E aí, nesse caso, é bastante polêmico, porque eu acho que se você quer criar um animal no seu ambiente doméstico, é melhor que ele seja dócil e não violento.
Maltrato de animais, caso lá em Santa Inês, causando polêmica, chocando a sociedade, uma mulher foi vista, olha só, olha a situação, Humberto, você que disse que é criador, é tutor de animais, olha só, a mulher arrastando o animal pelo pescoço, com uma corda, arrastando quase que enforcando aí, ó, o animal. Esse caso aí, esse vídeo foi flagrado de Santa Inês.
Eu acho que nesse caso aí é um ato de covardia, porque muitas vezes ela tem mais força bruta, a força bruta, né, que a gente está falando nesse caso aqui, do que o animal, e aí ele se acha poderoso e tenta usar essa força que se tem a mais para poder maltratar o animal. Eu acho que é um ato muito de covardia e que deveria, inclusive, ser punido.
Está sendo investigado, a polícia está levantando aí o vídeo para identificar essa senhora, para que ela possa conversar lá com o delegado de Santa Inês. Delegado esse que a gente tem um respeito muito grande e a gente vai conversar com ele sobre esse caso. Olha, está sendo realizado um monitoramento de plano de contingência de raiva humana, que é mediada por cães, por animais aqui no estado do Maranhão. Nós temos uma matéria.
Os cães e gatos nas ruas fazem parte do hábito, do modo de vida do maranhense. Muitos não possuem tutores ou donos e estão sempre por perto dos humanos. Por isso, a preocupação é com a raiva. O governo do Maranhão e o Ministério da Saúde realizam monitoramento do plano de contingência de raiva humana no estado. A busca é pela validação da eliminação da raiva à Organização Mundial da Saúde.
O estado do Maranhão teve o último registro de caso em cães. Aqui, foi o último registro de caso no Brasil, há 8 anos, por variante 1 ou 2, que é a variante viral do próprio cão. E desde então, o Estado, né, com apoio do Ministério da Saúde e também com o empenho dos municípios, vem executando um plano de contingência para evitar que a gente tenha essa recrudescência dos casos.
O momento tem como foco a realização de reuniões sobre o plano de contingência raiva humana. 20 municípios vão ser monitorados, entre eles Barra do Corda, Chapadinha e Imperatriz.
E esse evento está nos trazendo uma abordagem de suma importância, que é a zoonose raiva, tá? Que é altamente letal e transmitida de cães, gatos, que é o que nós estamos nas tratativas de hoje, né, para o homem, e nós com uma importância muito grande voltada para a vacinação antirrábica animal, aumentando assim a nossa cobertura na prevenção da raiva.
Pode.
Tá aí então, responsabilidade do Estado também e das pessoas que criam os animais aí para que... Pois não, já, pois
eu
não.
Gostei, eu gostei do nome da campanha, Raiva Humana, né? Porque tem muitos humanos aí que precisam ser vacinados também. É bom que a ciência comece a desenvolver. Tem uns extremistas que ficam de um lado e do outro, sabe como é que é, né? Esquerda e direita, extrema dos dois lados, que precisam ser vacinados, né? Porque querem brigar com todo mundo. Eu conheço gente que quer brigar com todo mundo. Quando nós, se a gente viver em paz, o nosso coração vai ficar muito mais feliz. Muito mais tranquilo. É, né? Por que brigar? Por que brigar?
Principalmente na política, que todos sabem que a política é uma briga ideológica, né?
Pois é. Então eu acho que tem que desenvolver também uma vacina para a raiva humana. Tem muita gente precisando ser vacinada, além da raiva antirrábica dos animais.
Se tiver alguém querendo brigar comigo na agressão física, vai ter um problema muito grave, que é conseguir me alcançar na carreira. Olha, Beto, eu vou ter que sair rapidamente.
É muito difícil de brigar comigo, porque tem aquele ditado popular que quando um não quer, dois não briga. Aí tá difícil me provocar.
Olha, eu tô sendo chamado. Como é? Eu tô sendo chamado aqui, eu vou ter que sair agora, eu vou me ausentar. Porque eu tenho aqui que fazer uma visita pra Lola e eu volto amanhã. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge. Tchau.
Carlos, foi embora, não é possível. Vamos analisar no Departamento de Recursos Humanos essa saída dele. Nós vamos ter que chamar um intervalo? Já, outro, você tem mais uma.
Mas antes disso, eu faço chamar uma reportagem importante. Sabe por quê? Porque o Maranhão segue aí fora da lista das cidades mais violentas do país. Vamos acompanhar.
Segundo o Anuário da Segurança Pública, o Maranhão ficou fora da lista dos estados mais violentos do país. Um reflexo dos avanços que já são percebidos no dia a dia.
É muito importante, né, o Maranhão ter saído dessa lista, porque eu acho que é uma coisa que todos os governadores procuram, né, no nosso país. Eu, particularmente, eu faço caminhada aqui quase todos os dias, a partir das 6 da tarde. E eu acho muito legal ter uma viatura, porque a gente se sente mais seguro, a gente consegue trazer um smartwatch, né, para ver os passos, traz um celular para a gente botar uma música no fone de ouvido, coisas que antes eu não poderia fazer porque eu tinha receio, né, de ser abordado.
No centro, Regina trabalha com tranquilidade. Ela diz que se sente mais segura com policiamento por perto, uma presença que faz diferença no dia a dia de quem vive e trabalha nas ruas.
Olha, eu acho bacana, eu trabalho aqui desde 2019, realmente, sempre tem uma viatura, quando a viatura não passa, tem os policiais andando mesmo, tanto de manhã quanto de tarde.
A segurança tem sido prioridade do governo, com ações que buscam garantir proteção e qualidade de vida para a população.
O governador Carlos Brandão tem feito fortes investimentos na área da segurança pública, demonstrando o seu compromisso com essa área, a exemplo da reforma de delegacias e batalhões, que já são mais de 140 prédios, se traduzindo num feito histórico, já que isso nunca aconteceu no estado do Maranhão. Adquiriu mais de 740 viaturas, fez a convocação de mais de 1.400 policiais militares, mais de 100 policiais civis, entre delegados, investigadores, escrivães e também peritos, além da formação contínua de todos os nossos policiais. É o compromisso do governador Carlos Brandão, é o compromisso da segurança pública do estado do Maranhão em trabalhar para proteger sempre o cidadão maranhense.
É isso, mas ainda é um grande desafio, a segurança pública ainda é um grande desafio, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil inteiro, mas a gente já comemora o fato da gente ter reduzido. Você lembra que há pouco tempo atrás a gente tinha, por exemplo, sistema penitenciário
2014.
Do estado em 2014, era cabeça sendo jogada por cima de muro.
Acredito que o pior do país.
Era um negócio, foi considerado um dos piores do país, e agora a gente começa a colher essas notícias boas com os investimentos que são feitos, mas eu acredito também muito na campanha de conscientização das pessoas, um trabalho também feito pela mídia, chamando a atenção também dos pais, dos responsáveis, para conversar mais com seus filhos, dá mais começar um bom dia, o dia dando um abraço no seu filho, procurando saber o que ele está precisando, o que ele pretende fazer, com quem vai sair, o que vai fazer, né? dar aquela... também começar a estabelecer mais limites, que a gente percebe que os pais estão deixando os filhos também muito à vontade. É uma série de coisas que a gente precisa trabalhar a conscientização para poder contribuir com a segurança pública. Não é só prendendo, não é só colocando atrás das grades, o desafio é bem maior. Mas no próximo bloco nós vamos trazer um outro assunto, é que o governador Carlos Brandão permanece em Paris e ontem teve uma reunião com donos de frigoríficos. O governador está querendo trazer mais empresas para investir na pecuária do estado do Maranhão, visto que nós temos aqui uma grande dimensão territorial que ainda pode, Jalber Pereira. A ideia do governador é que a gente, agora com a zona livre de febre aftosa sem vacinação, aqui a gente só produziu o gado e mandava lá para fora. Temos o gado, tem quantas mil cabeças de gado aqui?
Quase 11 milhões.
Quase 11 milhões, nós só temos 6 e poucos milhões de habitantes, então tem muito mais gado do que gente aqui no estado do Maranhão. Mas ele quer também trazer o pessoal para as empresas, para explorar aqui, para vender a carne daqui e trazer, fazer o gado de engorda. Eu converso com o pessoal do Pará, do Tocantins, das outras regiões. Rapaz, vocês não tem pasto aí mais não? Pasto está baixo, não está chovendo bem aí na região. Aqui tem umas regiões que está chovendo bastante, tem muito pasto. Traz o boi para engordar aqui. E aí, quando traz o boi para engordar, Jalber Pereira, sabe como é que é a política que funciona dessa parte do gado?
Não.
O cidadão tem uma quinta, aí ele tem o pasto lá. Aí ele pega o boi lá de fora, bota o boi para engordar. O boi passa 3 meses. Aí, na hora de entrar, ele pesa o boi. Pesa o boi na hora de entrar na fazenda dele, né? Lá no pasto dele. O boi, quando vai sair, tá com quantos quilos a mais? 20, 30 quilos a mais? Aí o dono do pasto ganha em cima do boi. Aí o dono dos bois é que vão dizer assim: não, vou te pagar em dinheiro pelo tanto que aumentou do peso do meu boi aqui. Ou então vou te pagar em boi. Vou te pagar em vaca, em boi, em bezerro, e aí eles acertam e o Estado vai gerando mais economia. Você entender direitinho? Não sei se minha explicação é como sempre. Sou ruim de sala de aula. Nós vamos a um rápido intervalo, depois vou falar sobre esse assunto.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com Central Manhã aqui pela sua emissora. Muito obrigado a dona Isolda, lá de Governadora Acha, em Governador Nunes Freire, Ivanias Lopes, o Locutorizando, em Passagem Franca, o nosso amigo Joaci Lopes, em Paraibano, a Máxima FM, com o nosso amigo André, em Governador Edson Lobão, Nardelli Oliveira. Bom dia, Nardelli, como é que vão as coisas por aí? Montes Altos Regional FM também, agora sobre o comando do Nardelli Oliveira, vai assumir também a rádio lá de Montes Altos. Em Estreito, a Liberdade FM, é o nosso amigo Paulo Barros, bolsonarista ferrenho. Paulo Barros, bom dia, um abraço para todos vocês. Sítio Novo, Carlos Alberto, alô Carlos Alberto, diretor Carlos Alberto. Em Turiaçu, nosso amigo Carlinhos, lá o Antônio Carlos, lá de Turiaçu, também o pessoal da Litoral FM, lá com o nosso amigo Fábio Peixoto, em Mirizal, Rio Uru FM é com ele, o nosso amigo Max Barreto, deve visitar a gente hoje.
Inclusive, né? tá nos devendo
vai visitar visita. Hoje. Capizal do Norte, seu William Coelho, faz tempo que não aparece por aqui. Bacabal, a Rádio Cidade FM, nosso amigo Genival Silveira.
Gente, boa demais.
Todos os programas da Central de Notícias sendo veiculados na Rádio Cidade
FM. Já está cobrando a chamada do esporte, aí vamos mandar para você hoje.
Pois é. O André Rios também, lá da Mix FM, Santa Luzia, o Natan, da Pindorama FM, e em Santa Luzia do Paruá também tem Dona Marlene, que é a viúva do nosso amigo Willam Policarpo, que faleceu, continua saudoso, lá. Willam. Mandando um abraço também para Jennifer. A Jennifer é a filha do Breno, do cantor Lucas Brenner. Do Lucas Brenner, que faleceu, foi encontrado, teve aquela tragédia que a gente anunciou isso. Aqui, junto com o filho, estava navegando e acabou sofrendo lá de um teve um problema e ficou desaparecido. Depois o corpo foi encontrado numa praia lá da região, mas a Jennifer continua batalhando lá para segurar a emissora de rádio. Conte com a gente, nosso apoio, nossa solidariedade naquilo que a gente precisar. Mas eu queria trazer para vocês agora essa informação, é que a missão internacional do governador Carlos Brandão continua lá na região de Paris, lá na França, e ele teve uma reunião ontem com o pessoal de frigoríficos, são empresas de frigorífico, e também representantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e lideranças brasileiras do setor da indústria de frigoríficos e bovinos e exportação de carne, de carne também de bovinos vivos. O objetivo é ampliar o relacionamento com o setor, trazer novos investimentos para o estado do Maranhão, que amplie as oportunidades de negócio na pecuária maranhense. Isso está acontecendo no momento em que o Brasil inteiro está sendo anunciado, recebendo a certificação da condição de livre da febre aftosa sem vacinação. Significa isso, né? Que a partir de agora não precisa mais ter aquelas campanhas que era feita pela AGED, né?
Sim, sim.
Ah, tem que vacinar o boi, tem que comprovar a vacinação, acabou, não precisa mais.
Mas isso é resultado daquela exigência isso, que teve no passado.
Todas aquelas campanhas com um monte de exigências que era para vocês vacinarem o rebanho, para comprar vacina, dar um custo alto, né, para os produtores comprar vacina, vacinar, comprovar e tudo, foi feito justamente para tornar o Brasil livre da febre aftosa. E agora
abre a gente mercado.
Pode produzir boi e abre o mercado internacional. Todo mundo comendo a carne bovina do Brasil sem ter medo de estar com contaminação. É isso que está acontecendo. Vamos ouvir primeiro o governador Carlos Brandão sobre esse assunto?
Investimento é sempre assim, você tem uma coisa que a gente começa dialogando, mostrando os potenciais, mostrando a insegurança jurídica e política. Então é muito importante esse almoço, são vários proprietários, grandes empresários na área de abate de boi, de frigorífico, e eu não tenho dúvida que eles vão investir no Maranhão, porque o Maranhão hoje tem um custo maravilhoso que nenhum estado tem para poder exportar essa carne para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. Então nós temos esse grande diferencial. E é isso que nós estamos conversando aqui, trazendo segurança política, segurança jurídica e, acima de tudo, mostrando os potenciais do Maranhão, a riqueza do nosso estado, com terras férteis, grandes proprietários, e que a gente pode cada vez mais ampliar esse negócio. Então, mostrando que o Maranhão está à disposição dos investimentos, não só na área da pecuária, mas também na área do abate de bois para a gente exportar. Isso, não tenho dúvida, que é uma agregação de valor para que a gente possa, certo, garantir mais emprego e renda para os nossos maranhenses.
O governador Carlos Brandão se sente em casa, né? Ele é veterinário, gosta desse setor, foi um dos responsáveis defensores quando era deputado federal lá em Brasília, do Dia do Vaqueiro, né? Então ele já tem um trabalho, tem uma identidade com esse setor agropecuário do estado do Maranhão.
Região que é bastante próspera.
Isso, da região sul do Maranhão, da nossa região lá do Médio Sertão Maranhense. Então ele está se sentindo em casa. para discutir esses temas aí com as agropecuaristas. Também na França vai acontecer a certificação do Brasil e o Maranhão livre da febre aftosa, vai acontecer lá na França amanhã. O Lula já saiu de Brasília, acabou de chegar hoje de manhã, lá já está conversando com o Macron. O presidente Macron foi recebido lá em Brasília, e o Maranhão também vai receber essa certificação internacional. Nós vamos trazer o Luiz Carlos Bueno, depoimento aí do Luiz Carlos Bueno, que é proprietário de frigorífico, falando sobre esse assunto.
Então nós tivemos de alugar um frigorífico em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e fazer nossas exportações por lá. Mas hoje queremos aqui parabenizar esse governador aqui que tanto trabalhou para resolver a parte sanitária, que o Maranhão hoje deixou de ser risco desconhecido e passou a ser risco 8. E com isso o Brasil conseguiu o status de livre de aftosa sem vacinação, porque o Maranhão também fez a parte dele, porque se ele não tivesse feito a parte dele, ninguém estaria aqui em Paris hoje comemorando para receber Brasil livre de aftosa sem vacinação.
A gente também tem Porto, né, que favorece também todo esse trabalho de exportação. Como é que isso agrega, né? Já que vocês também têm Porto lá no Pará e a gente está produzindo...
No Pará nós fazemos exportação de boi vivo e de carne, tudo pelo Porto de Barcarena. Mas o porto de Itaqui, de vocês, do Maranhão, pode ser uma grande opção para exportação do boi vivo e para exportação da carne também. Porque o porto de Barcarena, no momento, ele está com overload, ele está acima da capacidade dele.
Tá aí, seu Luiz.
Agora um detalhe, Roberto, chama a atenção. Olha só o potencial do Maranhão. Tem o segundo maior rebanho do Nordeste. Tem terras férteis, que o que mais você, principalmente na região da Baixada, tem muita terra que ainda precisa ser explorada. Tem um povo que gosta de trabalhar, que inclusive sai para outras regiões para a procura de trabalho, e agora livre da
febre aftosa, sim, ou seja, vacinação.
Ou seja, tem
todo um ambiente favorável aí para produzir muita carne. Isso é muito bom.
Né? E para você ter uma ideia, Humberto, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. E o Maranhão tem o segundo maior rebanho do Nordeste, quase 11 milhões de cabeças de boi. E o município de Açailândia, inclusive estamos aqui agora por várias emissoras.
Na região de Açailândia.
Açailândia tem o maior rebanho de todo o estado. Enfim, também pode aumentar muito mais. Para você ter uma ideia, temos o registro de 152.644 propriedades, só as propriedades registradas aqui no estado. E a conquista representa mais desenvolvimento para a pecuária de todo o estado. Enfim, vamos produzir boi.
Vamos mandar um abraço aqui para o Juscelino Fernandes, lá em Sucupira do Norte, que gosta de cuidar de um boi. Deixou as lojas de móveis eletrodomésticos e fui morar junto com lá na fazenda para cuidar dos bois. Tem um boi parecido com esse daí que você está vendo nas imagens, um boi com quase 1.000 quilos. Esse daí não está igual o boi do Juscelino lá, não. O Juscelino já faz isso, por isso que eu estava explicando aqui antes. Já faz isso. Ele tem bastante pasto, às vezes sobra do boi, do gado que ele tem, então ele traz os criadores da região, leva para lá, passa 2-3 meses, e aí quando sai, deixa uns 3 bois lá para ele para pagar o capim.
A gente aproveita a minha oportunidade para deixar um desafio, tanto para o governo, para o setor público, como também para o setor privado. É que a partir agora dessa incrementação na criação, na ampliação do gado bovino, que outras pecuárias também sejam implementadas. Olha, temos um grande potencial para o próprio peixe, o piscicultor. Trouxemos aqui um cidadão que falou muito do potencial do Maranhão, você lembra? Falamos aqui no programa Central Manhã. Temos também potencial para criar o porco. O porco, ele pode ser consorciado com o peixe, você sabia? As fezes do porco servem de alimentação para o peixe. Ou seja, são culturas também que podem ser desenvolvidas muito bem no estado do Maranhão. Sabe para quê? Além para que pode gerar um custo da alimentação mais barata aqui para nós maranhenses, é ter outro incremento muito importante, que é a geração de emprego e renda. Então, que possa também o governo, em parceria com a sociedade, possa também incrementar essa nova cultura.
A GERP está realizando um evento sobre a gestão e organização financeira da ovinocultura. Vamos conferir.
Agrícola do Maranhão, um trabalho da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. A programação contou com palestras, roda de conversa sobre gerenciamento de granjas, registros zootécnicos, organização financeira e sanidade na avicultura.
Temos a parceria da UEMA, entre outros palestrantes que vão estar aqui falando diretamente para os agricultores da Grande Ilha, ensinando como melhorar cada vez mais a sua produção e com isso melhorar também a sua renda familiar. Esse é o nosso objetivo, prestar assistência técnica de qualidade aos agricultores familiares.
A atividade integra a agenda de fortalecimento da agricultura familiar promovida pela AGERP, com foco no estímulo à produção sustentável e na valorização do conhecimento técnico aplicado no campo. Os avicultores recebem estímulos para o melhoramento da produção.
Aprender é de suma importância, né? Quanto mais conhecimentos na área da avicultura, é melhor para o avicultor, né? O pessoal da AGERP nos acompanhando sempre, né? Visitando, né? Dando uma dica aqui, outra ali, né? Sempre a gente tem esse apoio e é de suma importância.
É só uma desculpa aqui para os nossos teleouvintes, né, Jovem Pereira? Que ave põe ovo, mas o nome não é ovicultura, é avicultura. Vamos a um rápido intervalo e depois a gente traz informações do mundo político.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos. Esse programa tem o oferecimento da Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendamos também, a Alifarma está recomendando. Olha, tem muita gente que tem necessidade, Jalba Pereira, de repor o ômega 3, principalmente aquelas pessoas que moram em regiões mais distantes, onde há uma escassez do pescado e com só muita carne vermelha. Reduz muito frango, aí eles precisam mais no organismo precisa mais repor o ômega 3. Se você tem necessidade, precisa comprar o ômega 3, entre em contato também com o pessoal da Alifarma, é o 98 986 06 3142. Fale com o pessoal da Alifarma, o pessoal da Alifarma vai mandar o ômega 3 diretamente para a sua residência e vai lhe dar o desconto. Mas nós vamos falar também do Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z, né, que dá mais vitalidade para você, aumenta a sua imunidade, livra você de uma série de doenças, essas doenças, principalmente essas oportunistas que nós chamamos, né? Por exemplo, tem essa onda de gripe. Se você está com a imunidade alta, ela vai passear, vai bater em você e desvia, não atinge você. Então, Rubrax ajuda a manter a sua alta imunidade e aí vai lhe dar mais melhor qualidade de vida, mais força, mais disposição para o trabalho, para uma série de atividades. O Rubrax você compra também através do telefone 98 986 06 3142. Diga também que ouviu aqui no programa Central Manhã e tem o seu desconto de 20% e a entrega gratuita em sua casa. O Brax é mais um produto com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos falar com Jonas Mendes. A energia que o Jonas Mendes tem, ele deve...
O nome está daqui para lá, o centro aqui, dá o quê? 50?
Jonas Mendes! Bom dia, Jonas Mendes. Onde você se encontra nesse exato momento? Conte para nós e o que está acontecendo à sua volta.
Olá, companheiros. Bom dia. Estamos em São José de Ribamar, nesse momento. Aqui é o povoado Santa Maria. Nós estamos aqui aproximadamente em termos de quilometragens, em torno de 40 quilômetros em relação ao centro da nossa capital maranhense. Aqui, lógico, é a região metropolitana de São Luís. E nós viemos aqui acompanhar o fechamento de uma oficina relacionada ao meio ambiente. E aqui está aqui duas pessoas que são da comunidade e que vão falar para a gente o que foi que aconteceu e de que forma a comunidade se preparou para esse dia especial, já que hoje é considerado o dia do meio ambiente, né? Bom dia, chega um pouquinho para cá, sim, para a gente ficar melhor na imagem. Bom dia, como é seu nome?
Bom dia a todos, meu nome é Celestina, sou instrutora de educação ambiental. Hoje eu estou aqui finalizando nossa capacitação. Essa capacitação, ela veio de uma das etapas do projeto que a gente tem, a instituição equatorial. Esse projeto, ela teve capacitações, uma delas foi a oleicultura, e hoje nós estamos finalizando a educação ambiental justamente no dia do meio ambiente, para que a gente possa fazer algumas atividades práticas com a comunidade, já que o projeto é um projeto socioambiental. O nome do nosso projeto é Mãos que Cultivam, é juntar essa comunidade, fortalecer essa comunidade através de práticas sustentáveis, através de transplante de muda, conscientizar a importância de manter o ambiente preservado, sensibilizar os jovens também, que é uma turma bem jovem, para que a gente possa dar continuidade, para que a gente possa manter um ambiente propício a nossas futuras gerações. O nosso projeto, Mãos que Cultivam, ele tem um prazo de 6 meses. A gente está finalizando o projeto também hoje. A gente vai contar com várias apresentações também, desde culturalmente, que são a apresentação da quadrilha Flor do Luar, também com atividades com as crianças da escola, também com atividades com os jovens do curso que fizeram a capacitação. Hoje a gente escolheu esse dia, foi proposital, porque a gente comemora o Dia do Meio Ambiente mundialmente. É um dia que eu costumo falar que o Dia do Meio Ambiente é todos os dias, mas esse mês está considerado como mês do meio ambiente, que a gente precisa ter essa sensibilização da gente cuidar do nosso ambiente, da gente preservar e, por que não, trazer a capacitação para dentro da comunidade, inserir dentro do nosso projeto também. Lembrando que o nosso projeto é para trazer ainda mais fortalecimento da agricultura familiar, junto com os agricultores, pescadores e marisqueiros da comunidade. Então, tem outras atividades também que a gente vai elaborar durante a finalização. A gente não pode também deixar de agradecer um dos parceiros, que é o Senar, que eu estou aqui através do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Ah, eu queria ouvir rapidamente aqui a moça. Ela é que você pode permanecer aqui, carinhosamente tratada aqui na comunidade, como moça aqui de São José de Ribamar, e nos fale, moça, falou a respeito de agricultura familiar também, né? Como é nessa parte da agricultura familiar em Santa Maria?
Bom dia a todos. Meu nome é Maria José, conhecida por Dona Mocinha. Eu represento na minha comunidade, Santa Maria, sou presidente da associação. E hoje nós estamos com um projeto, parceria com a Equatorial e também se nós temos a agricultura familiar, que aqui o foco grande é a agricultura familiar. Nossos agricultores já estão quase chegando aqui para fazer a amostra e receber o kit também, que a gente vai dar um kit hoje para eles, né? A parte do projeto a gente vai dar um kit hoje para eles. Já estão todos aqui e é isso. Vamos distribuir semente, distribuir sumos, vamos plantar mudas, né? E também vai ter a apresentação, a quadrilha Flor do Luar.
É o
momento cultural. Vamos ter a apresentação das crianças também. E é isso. E logo, logo nós vamos ter outra atividade que vai ser o batizado da quadrilha Flor do Luar. Hoje é só uma breve apresentação, né? E é isso.
O fechamento da oficina.
Sim. E eu só tenho a agradecer a nossa estrutura aqui, Celestina, em nome do Senar, e também agradecer a Equatorial, agradecer o Jonas, né, que ele está aqui presente com a gente, E eu só tenho a agradecer. Mais tarde estão todos aqui.
Tá, e agradecer aqui o nosso comandante, Humberto Fernandes, que comanda a Central de Notícias Brasil, que encaminhou para cá o estúdio móvel, a unidade móvel da Central de Notícias, está aqui instalado, vai ficar até o término do evento acompanhando, e amanhã certamente que a gente vai mostrar mais um pouco do evento na outra edição do Jornal Central. E aí eu queria que você também falasse num momento que tem aqui na comunidade de Santa Maria, que é a questão do festejo de São Sebastião, né? Qual é o mês que acontece?
O festejo de São Sebastião é no mês de janeiro. Meus pais que fazem o festejo, né? Mas nós estamos todo mundo junto, unido. Nós também temos o time de futebol, que eu vou falar logo também. Nós temos o Cabrito, nós temos o NTV e temos a Favoritas, que é as meninas. E assim, aqui nós temos muita diversidade. E é só alegria, só...
Agora, moça, vai chegar aqui em Santa Maria, evidentemente que passa na entrada de Jussatuba, passa no Andiroba, sentido o Bom Jardim, e aqui alguém para Piranga, e eu percebi que alguns trechos ali estão carecendo assim algumas melhorias. Como é que está aí essa participação aqui da Prefeitura de São José de Ribamar? Eles têm tido a preocupação de verificar essas condições da estrada? Faça um apelo, por gentileza. Aí.
Só que eu queria... assim, eu queria agradecer porque, assim, o prefeito doutor Júlio, ele veio aqui, passado no dia da assinatura das casas, ele veio, né, e agora ele falou que essa semana as máquinas estão vindo lá, os buracos que tem, né? Então, eu só tenho a agradecer ele, o Natés também estava aqui junto, e ele, junto com o pessoal da Caixa, eles falaram a semana que até sábado as máquinas estão aqui para arrumar.
Ah, então já está bem encaminhado, né,
moça?
Ah, beleza. Então, comandante Humberto Fernandes, então ficamos por aqui, porque tem que seguir aí o jornal, os demais companheiros certamente irão participar. E algum acréscimo, alguma coisa, moça?
Eu queria, eu esqueci. Nós aqui na nossa comunidade ganhou 50 casas pela associação, né? Agora vão os material de construção, nós ganhamos a casa inteira em si. E aí agora a gente vai... Na segunda-feira o material começa a chegar para começar com casa. Isso é só alegria para nossa comunidade. Nossos agricultores vão receber sua casa digna, uma moradia muito boa pela Associação de Moradores aqui da comunidade, da qual eu sou a presidente.
Muito bem. E ó, só lembrando que o arraial do Anjo da Guarda, assim como outros que irão inaugurar, esse é o segundo arraial totalmente bancado pelo governo do estado, vai inaugurar amanhã, sexta-feira, lá no Anjo da Guarda. E se ainda for possível, eu queria que o James colocasse aí no ponto, só para a gente ouvir a fala aí do vereador Campos, de São Luís, e aí o que a gente acaba de dizer aqui. Mais alguma coisa?
Confirmado, o governador já bateu o martelo, deve estar concluindo já para divulgar a programação. É importante frisar isso, Jonas, porque oficialmente o Arraial da Ressurreição, que é o arraial oficial do governo do estado na área de Itaquibacanga, vai ser o primeiro arraial a abrir a sua temporada na cidade de São Luís, feito pelo governo do estado. Né? Nós tivemos já a Festança Junina, que abre a nossa temporada no CEPRAMA, que é uma parceria do governo do estado e também com a Lei de Incentivo Federal, com o governo federal. Agora o arraial 100% feito, organizado pelo governo do estado, o primeiro que vai abrir é agora sexta-feira na Praça da Ressurreição. Então eu convido todos os moradores de todas as comunidades, de todos os bairros da área Itaquibacanga para o retorno desse arraial tão importante para a comunidade. Ao longo dos últimos anos a comunidade vinha tentando resgatar esse arraial com muita dificuldade, se unindo, com ajuda, com apoio do governo e de outros parceiros, mas agora não, o governo assumiu o arraial. Está no calendário oficial da Secretaria de Cultura e eu não tenho dúvida que vai ser um dos maiores arraiais da cidade de São Luís. Começa dia 6, agora sexta-feira, e vai até o dia 29. E até em termos de duração, é o segundo maior. Só perde para o IPEM, que vão ser 30 dias, né?
Isso, Jonas Mendes, nós tivemos uma pequena dificuldade aí com a conectividade nessa região, isso porque nós não preparamos aqui a Starlink para também acompanhar o Jonas Mendes, porque a Starlink, quanto mais distante, mais ela pega bem. Ô Jonas, tô lhe ouvindo.
Eu só queria aqui para o pessoal aqui da comunidade. O governo, como é que está? Tem participado de alguma forma por aqui?
Governador, eu só queria agradecer nosso governador Carlos Brandão, em nome da minha quadrilha, em nome da minha comunidade. Nós somos contemplados, sim, pela cultura e pelo governo do estado. Então, eu só queria agradecer nosso governador e o secretário Yuri. Queria agradecer todo mundo que faz parte desse governo. Eu queria agradecer muito ele, sim. E a primeira dança, ela veio aqui uma vez. Eu queria que ela viesse outras vezes. Aqui é uma... Né? E é uma coisa...
Tá. Rapidinho, eu ia achar aqui, mas dá tempo para você dizer alguma coisa aí. Bom dia.
Bom dia, é uma honra estar para a quadrilha Flor do Luar. Sempre foi um sonho meu conseguir participar. E eu estou presente, né? Já acompanhei a quadrilha. E é muito bom estar se divertindo, porque é uma quadrilha que traz alegria, que todos os brincantes se divirtem. Conhece outras pessoas, a gente tem a oportunidade de conhecer outros lugares, sair com a quadrilha, representar o nosso bairro, toda a região de...
Valeu, companheiros. É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Chame a central. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Chame a central. A partir de agora, repórter Jonas Mendes. Quando não for possível, o repórter Jonas Mendes. Tem o Carlos Roger também. Pode visitar a sua cidade. Pode visitar a sua comunidade. Tem um telefone aí, você anota. E nós vamos fazer o possível para atender.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos 3 principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Vamos apresentar Central Manhã.
Agradecendo aqui, mandando um abraço aqui para o nosso amigo Zé Marina, está acompanhando lá na cidade de Barreirinhas, através da rádio Campos Verdes FM de Barreirinhas, e o Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, dizendo, parabenizando aqui pelo serviço de jornalismo da Central de Notícias. Em Brasília, o nosso repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dilson. Tudo bem com você?
Estamos travou lá, Dilson. O sinal, mas a gente está aqui, Humberto. Vamos tentar ver se a gente consegue trazer um pouco dessa participação, encerrando o Jornal Central amanhã. Mas está ruim mesmo, viu? Muito ruim. Vou tentar movimentar de local para ver se a gente consegue trazer. Vamos lá. Humberto, bom dia a você e a todos que participam do Central amanhã. Questão de conectividade, eu acho que vou precisar comprar uma Starlink para cá também, para que a gente possa estar fugindo desse problema aqui.
Você está perfeito aqui, tá, nós estamos lhe vendo muito bem aqui, o povo do Maranhão está lhe acompanhando.
É, porque aqui em Brasília eles oferecem 5G, mas o 5G, você sabe, né, só vai para quem tem iPhone, ou então para quem está numa área boa, não é o meu caso. Mas, Humberto, vamos só trazer aqui as últimas informações, o que está acontecendo nas redes sociais. Saiu muitas notícias agora com relação a Carla Zambelli. Ontem foi decretada oficialmente como procurada internacional a Carla Zambelli, deputada federal, aquela que foi condenada por mais de 10 anos, né, por ter feito atentado às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral. Ela tentou invadir o sistema do CNJ, juntamente com o hacker Carlos Delgatti, a mando dela. E claro, tudo foi comprovado, então não tem mais presunção de inocência, ela já é condenada. E ela dizia em entrevistas anteriores que não ia sair do Brasil, que não tinha medo, mas terminou saindo, fugindo na companhia do marido, que é secretário de segurança lá na cidade de Caucaia, do Ceará, que acompanha ela. Nesse momento ela está nos Estados Unidos. Então o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, já comunicou à Interpol e ela é procurada internacionalmente. Carla Zambelli, que anda informando através de lives que ela está nos Estados Unidos, pretende ficar por lá, está tentando pedir asilo, mas segundo informações de especialistas, não vai ser oficializado isso, porque já existe uma condenação e ela tentou se defender. Se ela não tivesse procurado fazer nenhum tipo de defesa, ela estava apenas foragida, saindo do país, poderia conseguir. Outra informação é que na Itália, o Congresso italiano já tomou conhecimento de que ela quer ir se esconder na Itália, porque ela tem cidadania italiana. Porém, ela nunca estudou lá, não nasceu lá e nem fala italiano. Então, tem umas diferenças que o Congresso lá articula e não quer receber ela, porque diz que lá não é local de fugitivos. Então, tem aí uma grande crise. E, por último, o Alexandre de Moraes, além de proibir todas as conexões dela, proibir contas, proibir ela de receber salário, proibir PIX, também proibiu ela e a sua procuradora, que é a mãe dela, todas as movimentações de contas nas redes sociais. Inclusive, a última foi ontem, a proibição do próprio filho, que tem 17 anos, o filho da Carla Zambelli, que, segundo ela, é um pretenso candidato a vereador no estado de São Paulo. A mãe dela também, ela já confirmou que é pré-candidata a deputada federal. Então, ela estava montando uma rede. Então, com relação a essa conta do filho dela, que está oficialmente confirmada pelas redes sociais também, de que o Supremo, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes proíbe o acesso de contas do filho da Carla Zambelli. Então, tudo porque ele é de menor, ele precisa estar sendo amparado pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele é adolescente, tem só 17 anos, e também ela poderá estar usando as redes sociais dele, a conta dele, para fazer algum tipo de ataques à justiça. No caso, ela condenada, não pode fazer isso. Essa é uma grande confusão que gera, mas estamos acompanhando agora e aguardar a prisão, que qualquer momento pode acontecer. Para encerrar, o presidente Lula está na França, como você bem disse, mas o Carlos Brandão também acompanhando por lá outras agendas, que coincide essa parceria do governo maranhense com o governo francês e outras oportunidades. O Lula estará na França cumprir uma grande agenda, onde ele receberá uma homenagem representando o país, depois de Dom Pedro II, 1872, foi o único que até agora teria recebido essa homenagem da Academia Francesa, que faz uma grande referência à parceria e também quando o Brasil reconhece a independência da França. São homenagens que acontecem durante o mês todo daquele país, e o Brasil é um dos homenageados, e o único, segundo no caso, o único presidente da República homenageado desta vez é o presidente Lula. Finalzinho do programa, a gente encerra por aqui, volta amanhã com mais informações de Brasília. Adilson Souza, é com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Adilson Souza, pelas informações aí direto de Brasília. Nós vimos aí a chegada lá do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora há pouco ele foi recebido, um pouco mais cedo, ele foi recebido aí pelo presidente Macron e a sua esposa na sua chegada para uma reunião importante. Inclusive vão discutir essa questão da guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, muita gente morrendo, a guerra também entre Israel e ali o pessoal palestino. Eles têm posições bastante semelhantes, são assuntos altamente também de falar de negócio, de parcerias com o Brasil. São diversos assuntos nessa agenda do presidente Lula lá em Brasília. Hoje nós, aliás, lá em Paris, na França. Falando aqui de eventos importantes, é tanto evento aqui para a gente divulgar, Jalber Pereira. Em Presidente Dutra está acontecendo um grande evento, o agronegócio sendo discutido com técnicos, com especialistas. Quem está mandando a informação para a gente é o presidente do Senado, seu Raimundo Coelho, que está lá em Presidente Dutra agora para esse evento importante. Aqui em São Luís também acontece o Seminário Internacional IAB, Construindo uma Agenda Urbana Mundial para a COP30. É um evento importante, tem o presidente da COP30, está em São Luís para proferir uma palestra, vai ser ali no Teatro João do Vale, durante o dia de hoje. Começa aí agora às 8:30, 9 horas da manhã, vai até o período, até o depois do meio-dia. A participação do nosso presidente da pré-COP30, né, que é o Paulo Montanha, o Elinaldo Vasconcelos vão estar também prestigiando esse evento, participando, porque vai estar acontecendo também em novembro, aqui na cidade de Barreirinhas, a pré-COP30, oportunidade em que o Maranhão está aí se colocando, também se posicionando, trazendo esse grande debate sobre a preservação do meio ambiente aqui em São Luís. Tínhamos também a notícia de um depoimento hoje à tarde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, à Polícia Federal, naquele caso que está sendo investigado do filho Eduardo Bolsonaro, que está em São Paulo nessas investigações, aberto aí a pedido da Procuradoria-Geral da República, que vê indícios de que o ex-presidente tenha sido beneficiado diretamente com as ações do filho nessa pedido de intervenção que está tendo lá nos Estados Unidos. Então, eram muitos outros assuntos, mas o nosso tempo acabou. Ainda tinha esporte.
Só para encerrar, Humberto, hoje teremos aí às 20 horas, horário de Brasília, teremos a seleção brasileira em campo. E nada mais, nada menos do que sob nova direção, novo comando técnico. Hoje será o jogo de estreia do italiano Carlo Ancelotti.
Ancelotti?
Isso, à frente da seleção brasileira.
Diz que o meu tetravô, quinquavô, sextoavô.
Foi longe.
É italiano. Mas não me dá o direito de eu correr atrás dos outros aqui com o revólver na mão.
Então, o que acontece? Nesse jogo de hoje, algumas figuras já conhecidas da torcida brasileira podem retornar, como é o caso do Casemiro, que foi convocada depois de algumas listas ele estando fora. E a grande novidade, que a grande expectativa é sobre a estreia do garoto Estevão, lá da equipe do Palmeiras, o principal nome do futebol brasileiro no momento, foi convocado aí pelo técnico Carlo Ancelotti e pode aparecer entre os titulares. Outra novidade também é o Marquinhos. É novidade não pelo fato de ser convocado, mas porque acabou de conquistar a Champions League pela equipe do PSG, lá na França. Então, o Brasil, inclusive o Carlo Ancelotti, está prometendo uma seleção brasileira com a cara do Brasil. Ficar na torcida, vamos aguardar que ele possa fazer um bom trabalho, porque a seleção brasileira realmente está precisando.
Obrigado a todos. Até amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora eu tenho ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. Cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$218 por pessoa de cada família. Tem mais, assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão Livre da Fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.